Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português.
Pergunta: o que é uma revelação progressiva no que se refere à salvação? O termo revelação progressiva refere-se à ideia e ensino de que Deus revelou vários aspectos da sua vontade e plano geral para a humanidade em diferentes períodos de tempo, conhecidos como dispensações por alguns teólogos. Para os dispensacionalistas, uma dispensação é uma economia distinguível, ou seja, uma condição ordenada das coisas, na realização do propósito de Deus. Embora os dispensacionalistas debatam o número de dispensações que ocorreram ao longo da história, todos acreditam que Deus revelou apenas certos aspectos de si mesmo e seu plano de salvação em cada dispensação, com cada uma se desenvolvendo sobre a anterior. Embora os dispensacionalistas acreditam na revelação progressiva, é importante ressaltar que não é necessário ser um dispensacionalista para adotar a revelação progressiva. Quase todos os estudantes da Bíblia reconhecem o fato de que certas verdades contidas nas Escrituras não foram totalmente reveladas por Deus para gerações anteriores. Qualquer pessoa hoje que não sacrifique um animal quando pretende aproximar-se de Deus, ou que adore a Deus no primeiro dia da semana, ao invés de no último, entende que tais distinções na prática e conhecimento têm sido progressivamente reveladas e aplicadas ao longo da história. Além disso, há questões mais importantes sobre o conceito da revelação progressiva. Um exemplo é o nascimento e a composição da igreja, de que Paulo fala: por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios capítulo 3, versos 1 e 6. Paulo afirma quase a mesma coisa em Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifeste por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Romanos capítulo 16, versos 25 e 26. Em discussão sobre a revelação progressiva, uma das primeiras perguntas que as pessoas têm é como se aplica a salvação. Foram aqueles que viveram antes do primeiro advento de Cristo salvos de uma maneira diferente do que as pessoas são salvas hoje? Na era do Novo Testamento, as pessoas devem colocar sua fé na obra consumadora de Jesus Cristo. Crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos e serão salvos. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10 e Atos capítulo 16, versículo 31. No entanto, Allen Rose, um especialista do Antigo Testamento, observa: é muito improvável que todos os que acreditavam para obter a salvação no Antigo Testamento conscientemente acreditavam na morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. John Weinberg acrescenta: as pessoas da era do Antigo Testamento não sabiam que Jesus era o Messias, que Jesus iria morrer e que sua morte seria a base da salvação. Se Rose e Weinberg estão corretos, então, o que exatamente Deus revelou aos que viveram antes de Cristo? E como eram os santos do Antigo Testamento salvos? O que, se alguma coisa mudou na salvação do Antigo Testamento para a salvação do Novo Testamento? Revelação progressiva: dois caminhos ou um caminho de salvação? Alguns afirmam que aqueles que defendem a revelação progressiva acreditam em dois métodos diferentes de salvação. Um que estava em vigor antes da primeira vinda de Cristo e outro que surgiu depois de sua morte e ressurreição. Tal afirmação é refutada por L.S. Schaffer, que escreve: há duas maneiras pelas quais um pode ser salvo. Em resposta a esta pergunta, pode-se afirmar que a salvação de qualquer criatura é sempre a obra de Deus em favor do homem e nunca uma obra do homem em nome de Deus. Há, portanto, apenas uma maneira de ser salvo, e isso é pelo poder de Deus, tornando possível pelo sacrifício de Cristo. Se isso for verdade, então, como podem as revelações do Antigo e Novo Testamento a respeito da salvação se conciliar? Charles Haller assume a questão de forma sucinta desta forma. A base da salvação em qualquer época é a morte de Cristo. O requisito para a salvação em qualquer época é a fé. O objeto da fé em qualquer época é Deus. O conteúdo da fé muda nas diferentes épocas. Em outras palavras, não importa quando uma pessoa tenha vivido, a sua salvação, em última análise, depende da obra de Cristo e de uma fé colocada em Deus. Mas a quantidade de conhecimento que uma pessoa tinha sobre os detalhes do plano de Deus tem aumentado durante os séculos através da revelação progressiva de Deus. Quanto aos santos do Antigo Testamento, Norman Geisler oferece o seguinte: em suma, parece que os requisitos para a salvação no Antigo Testamento, no máximo, em termos de crença explícita, foram 1. A fé na unidade de Deus. 2. O reconhecimento da pecaminosidade humana. 3. A aceitação da graça necessária de Deus. E, possivelmente, 4. O entendimento de que o Messias estava por vir. Há evidência nas Escrituras para apoiar a reivindicação de Geisler. Considere esta passagem no Evangelho de Lucas, a qual contém os primeiros 3 requisitos. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14. Este evento ocorreu antes da morte e ressurreição de Cristo. Por isso, envolve claramente uma pessoa que não tem conhecimento da mensagem do Evangelho como articulada hoje no Novo Testamento. Na declaração simples do coletor de impostos, Deus, se propício a mim, o pecador, encontramos 1. Uma fé em Deus. 2. Um reconhecimento do pecado. E 3. Uma aceitação da misericórdia. Então Jesus faz uma declaração muito interessante. Ele diz que o homem foi para casa justificado. Este é o termo exato usado por Paulo para descrever a posição de um santo do Novo Testamento, que acreditou na mensagem do Evangelho e colocou a sua confiança em Cristo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. O quarto na lista de Geisler está em falta na narrativa de Lucas: a compreensão de um Messias que estava por vir. No entanto, outras passagens do Novo Testamento indicam que este pode ter sido um ensino comum. Por exemplo, no relato de João, sobre Jesus e a mulher samaritana no poço, a mulher diz: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. João capítulo 4, verso 25. No entanto, como o próprio Geisler reconhece, a fé no Messias não era algo que tinha que ter para a salvação no Antigo Testamento. Revelação progressiva, mais evidência das Escrituras. Uma rápida pesquisa das Escrituras revela os seguintes versículos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que suportam o fato de que a fé em Deus sempre foi o caminho da salvação. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, verso 32. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Hebreus capítulo 10, verso 4. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versos 6. As Escrituras dizem claramente que a fé é a chave para a salvação para todos os povos ao longo da história. Mas como poderia Deus salvar as pessoas sem conhecimento do sacrifício de Cristo a seu favor? A resposta é que Deus a salvou com base em sua resposta ao conhecimento que tinham. Sua fé aguardava algo que não podiam ver, enquanto que hoje os crentes olham para trás em eventos que podem ver. O gráfico a seguir ilustra esse entendimento. A Bíblia ensina que Deus tem sempre dado às pessoas revelação suficiente para exercer fé. Agora que a obra de Cristo tem sido concretizada, a exigência mudou. Os tempos da ignorância acabaram. O qual, nos tempos passados, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Atos capítulo 14, versículo 16. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Romanos capítulo 3, verso 25. Antes da vinda de Cristo, Deus estava prenunciando a morte de Jesus através do sistema de sacrifício e condicionando o seu povo a compreender que o pecado leva à morte. A lei foi dada para ser um tutor e levar as pessoas ao entendimento de que eram pecadoras, necessitadas da graça de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 24. Mas a lei não revogou a antiga aliança com Abraão, a qual era baseada na fé. É a aliança de Abraão que é o padrão para a salvação hoje. Romanos capítulo 4. Mas, como Haile afirmou acima, o conteúdo detalhado da nossa fé, o tanto de revelação dada, tem aumentado ao longo dos tempos, ao ponto que as pessoas hoje têm uma compreensão mais direta do que Deus requer deles. Revelação progressiva. Conclusões. Referindo-se à revelação progressiva de Deus, João Calvino escreve: o Senhor susteve esta economia e esta ordem na administração do pacto de sua misericórdia. De sorte que, quanto mais o correr do tempo se aproximava o dia da plena revelação, com tanto maior clareza o quis anunciar. Assim, no início, quando a primeira promessa de salvação foi dada a Adão, Gênesis capítulo 3, verso 15, ela brilhou como uma faísca fraca. Então, ao ser ela adicionada, a luz cresceu em plenitude, rompendo cada vez mais e derramando seu brilho mais amplamente. Finalmente, quando todas as nuvens se dispersaram, Cristo, o Sol da Justiça, plenamente iluminou toda a terra. Institutas 2, 10, 20. A revelação progressiva não significa que o povo de Deus do Antigo Testamento não tinha qualquer revelação ou compreensão. Aqueles que viveram antes de Cristo, diz Calvino, não estavam sem a pregação que contém a esperança de salvação e de vida eterna. Mas eles só tinham um vislumbre de longe e, em um esboço sombrio, aquilo que vemos hoje em plena luz do dia. Institutas 2.7.16 2.9.1. Comentário sobre Gálatas capítulo 3, verso 23. O fato de que ninguém é salvo sem a morte e ressurreição de Cristo é claramente identificado na Escritura. João, capítulo 14, versículo 6. A base da salvação tem sido, e sempre será, o sacrifício de Cristo na cruz, e o meio de salvação sempre tem sido a fé em Deus. No entanto, o conteúdo da fé de uma pessoa sempre dependia da quantidade de revelação que Deus estava contente em dar em um determinado tempo.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.